Olá, pessoal. Estamos hoje começando uma aula sobre um assunto muito interessante chamado logoterapia, encontrar sentimento em todas as faces da vida. Certa vez, um rabino estava numa visita de Nihum HaVeilim, consolando os enlutados. A mãe do falecido fez uma pergunta forte, expressando muita dor. Por quê? O rabino, que compreendeu a profundidade da dor, tentou explicar que qualquer resposta, que seria por mais intelectual que seja, não trará a criança de volta à vida. A mãe, enlutada, perguntou a todos os presentes: será que vocês sabem o significado da palavra paciência? A resposta é sofrimento com significado, pois na língua hebraica a palavra paciência se escreve desse modo: Savlanut, Samech Bet Lamed Nun Vav Tav. Essa palavra é composta de duas outras palavras: Savlan, paciente, Mashmaut, com significado. Quando há significado para o sofrimento, esse se torna um desafio. Mas quando não tem significado, o resultado é depressão. A mãe continuou dizendo que estava ansiosa para saber o real significado do sofrimento, pois disse que estava convencida que há uma mão que dirige a dosagem do sofrimento. Tudo é calculado. Se as coisas receberem sentido, eu, aqui da cadeira de luto, poderei lutar para superar esse sofrimento, pois sofrimento, sem nenhuma razão, é quase impossível de sobreviver com ele. O rabino ouviu as palavras da mãe e sua resposta tentou abranger e esclarecer o assunto. Moshe Rabbeinu, o líder do povo de Israel, desejava compreender os caminhos do Criador. Após o pecado do bezerro de ouro, ele procurou implorar para que Deus perdoasse o povo por esse terrível pecado, o que de fato realmente aconteceu. Moshe Rabbeinu viu que esse era um momento apropriado para pedir desejos. Portanto, resolveu pedir o seguinte, como consta na Torá Shemot, capítulo 33, passuk 13: e agora, caso eu tenha graça perante a ti, avise-me quais são os seus caminhos, caminhos de conduta do mundo, para que eu lhe conheça. Nesse pedido, Moshe Rabbeinu pediu a Deus que ele participasse dos caminhos e de sua conduta no mundo. O Talmud Brachot 7a diz que Moshe Rabbeinu pediu que Deus lhe explicasse o porquê de haver no mundo um justo que sofre e um perverso que não sofre, pois a lógica deveria ser a contrária: o justo não sofresse e que o perverso sofresse. A resposta de Deus a Moshe foi a seguinte, como consta em Shemot, capítulo 33, suquim de 20 a 23: e Deus disse que não poderás ver minha face, pois não há homem que veja minha face e continue vivo. Você verá a mim por trás, porém minha face não será vista. Explica o Hatam Sofer sobre a Torá que muitas vezes, quando vemos algo, algum tipo de sofrimento, não entendemos o porquê desse sofrimento ter acontecido. Isso significa: não poderás ver a minha face. Nessa visão momentânea, realmente não temos resposta, pois no presente não existe nenhuma lógica humana que possa entender a conduta divina mais do que seres humanos possam entender. Porém, olhando para trás, muitas vezes, após longos e diversos anos, a pessoa que aceitou perfeitamente, sem nenhuma pergunta, a conduta divina no mundo, terá o mérito de entender um pouco sobre a conduta divina nesse mundo. Isso significa: você verá minha face por trás. No final da Parashat Shemot, a Torá descreve o primeiro encontro de Moshe e Aaron com o Paró. E assim consta na Torá Shemot, capítulo 5, psukim de 1 a 2: assim disse Deus, mande meu povo para que festeje a mim no deserto. Faraó responde desafiadoramente: quem é Deus para que eu escute? Sua voz não conheço, não conheço a Deus, e o povo de Israel não será mandado. Por causa desse pedido, Faraó decide endurecer as condições de trabalho dos escravos judeus. As novas ordens são enviadas aos guardas judeus, que têm o papel de cuidar de seus irmãos. Após o aviso das novas condições de trabalho, os guardas reclamam ferozmente com Moshe, dizendo a ele: Deus cuidará de você, pois você e seu irmão causaram que recebamos condições muito mais péssimas do que haviam antes. Isto é considerado que, como vocês deram ao faraó e seus seguidores uma espada para matar-nos. Em resposta, Moshe se dirige a Deus dizendo, Shemot, capítulo 5, passuk 23: por que fizestes mal ao meu povo? Por que mandastes a mim? pois desde que encontrei-me com o faraó, falando o seu nome, ele foi mais perverso ainda com o povo, e você ainda não o salvou. Moshe Rabbeinu quer entender os caminhos do Criador. Um, por que ele fez mal ao povo? Dois, por que as condições de trabalho ficaram mais severas após o encontro com o faraó? Três, por que eu fui mandado? Por que eu sou responsável pelas condições severas dadas ao povo? Deus responde a Moshe: você verá o que farei com o faraó, que com mão forte os mandará e com mão forte os deportará de sua terra. Devemos entender o seguinte: como isso responde às perguntas de Moshe Rabbeinu? Dois, é necessário entender o significado da frase agora você vai ver? No começo do início da Parashat Vaerá, Shemot, capítulo 6, passuk 3, e apareci a Avraham, Yitzhak e Yaakov como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome eterno não me fiz conhecer a eles. Explica o Midrash que Deus havia dito a Moshe que é uma tristeza para nós o falecimento dos patriarcas que já não estão vivos, pois muitas vezes me revelei a eles e nunca me perguntaram meu verdadeiro nome, ou seja, nunca reclamaram de minha conduta e sempre seguiam minhas palavras sem reclamar ou pensar em algo que estava errado. Eu disse para Abraão: caminhe durante toda a terra de Israel, pois é a sua posse. E quando teve que enterrar a Sará, não encontrou lugar até para comprar e não reclamou. O mesmo tipo de mensagem foi mandada a Yitzhak. E quando procurou poços de água para beber, teve que brigar com os pastores de grão e mesmo assim não reclamou. O mesmo tipo de mensagem foi dado a Yaakov. E quando teve que fixar sua tenda, não encontrou nenhum lugar até que comprasse com bastante dinheiro. E mesmo assim, não reclamou nada. E você, Moshe, logo no início da sua missão, perguntaste a mim qual é o seu nome, ou seja, qual o motivo de sua conduta? E depois de encontro com o faraó, reclamaste sobre a dificultação do trabalho do povo? Desse Midrash, podemos entender que há uma severa crítica sobre Moshe em relação aos nossos patriarcas. Porém, devemos entender que nossos patriarcas não reclamaram em situações particulares e Moshe reclamou em situação pública, perguntando o porquê da dificultação de condições de escravidão do povo. Será que não são situações paralelas a serem comparadas? Então, a pergunta de Moshe, por que você me enviou, explica o Kliakar. Moshe não reclamou o fato do faraó não ter mandado o povo imediatamente, pois Deus lhe havia dito que assim seria o decorrer dos acontecimentos. Porém, reclamou o porquê da dificultação das condições de escravidão mais do que antes. Pois se minha missão não ajuda, que também não dificulte. Moshe reclamou o porquê de Deus ter mandado justamente a ele, que tinha dificuldade de fala, talvez por uma pessoa não tão nobre, ter solicitado o faraó a libertação do povo. Faraó sentiu não respeitado e, por isso, dificultou as condições. Os servos de Moshe explicam que a principal reclamação sobre Moshe foi pelo fato que reclamou sobre a dificultação das condições de trabalho. Uma dificuldade que, aos olhos de Moshe, era um mal em sua essência, sem nenhum objetivo à vista. Moshe teve uma visão ampla, pensando que nunca sairá de Deus algo estritamente mal sem nenhum objetivo. Podem acontecer situações amargas, temporariamente, que no final do processo será revelado como uma doçura. Isso é comparado a um remédio, que no início tem um sabor muitíssimo amargo, mas depois vem a doçura. Expressar dor é algo legítimo, porém, devemos saber que a amargura é temporária. O motivo da dificultação dos trabalhos e das condições de escravidão é um fenômeno natural, pois qualquer processo da natureza, quando está prestes a terminar, ele demonstra todas as suas forças, sabendo que em pouco tempo já estará fora de ar. Por exemplo, a parte mais escura da noite é a parte perto do amanhecer. A época mais quente do verão e a mais fria do inverno é quando estão prestes a mudar de estação. Portanto, a dificultação das condições demonstra que o período de escravidão está na reta final. Por isso, Deus disse a Moshe: agora você vê o que falou ao faraó, pois esse é o real motivo da dificultação das condições. O renomado filósofo pesquisou o segredo sobre a sobrevivência do povo judeu no mapa da história. Qual é a força e a potência do povo judeu? Sua conclusão foi a seguinte: os judeus são, sem dúvida, a mais poderosa, mais estável, a raça mais intocada de todas as outras raças que vivem na Europa de hoje. Eles sabem como manter e marcar-se mesmo nas piores condições e maior sucesso do que em boas condições. A origem desse comportamento são suas excelentes virtudes e sua forte fé que justamente os leigos querem manchar por causa dessas virtudes. Mas, na verdade, eles não têm o porquê de sentir vergonha de nada. Ao observar os problemas para Shot do Sefer de Shemot, percebemos que essa fé forte e potente nasceu na terra do Egito. Lá, o povo recebeu o título forte de combatente, que supera e sobrevive todas as dificuldades. E que justamente no ponto mais baixo da impureza que o povo esteve, lá surgiu a salvação do povo. Sobre Moshe, foram colocadas duas importantes missões, uma interna e outra externa. A externa foi a missão de fisicamente tirar o povo da escravidão egípcia. A interna e principal foi de apagar totalmente a influência da cultura egípcia no povo, tirá-lo dos mais profundos níveis de impureza aos mais elevados níveis de pureza, para que estejam postos aptos a receber a Torá. Essa força do povo, junto com a força da Torá, são os fiadores com os quais o povo superará todas as dificuldades futuras. O renomado psicólogo Viktor Frankl desenvolveu um método de psicoterapia chamado logoterapia, ou seja, encontrar significado em todas as etapas da vida, tanto as boas quanto as menos boas. Ele estabeleceu seu método na percepção de que a capacidade de encontrar significado para a vida ou sofrimento ajuda a vida com todas as dificuldades de uma forma saudável e estável. E assim, ele escreve seu livro, O Homem Procura Significado. Um idoso clínico veio até a mim para ouvir minha opinião sobre a depressão que sofria. Ele não suporta a tristeza e angústia pelo falecimento de sua esposa. Perguntei, o que aconteceria, doutor, se você tivesse falecido primeiro e sua esposa tivesse que prolongar dias de vida após seu falecimento? Oh, disse ele, seria um golpe terrível para ela, pois ela sofreria muito. Eu respondi, veja você, doutor, você poupou o sentimento da sua esposa, porém, para esse fim, você deve pagar um preço, que é viver após o falecimento dela e estar lutando por ela. Ele não disse uma palavra, mas apertou minha mão e saiu calmamente do meu escritório. Assim que ele encontrou o significado para o seu sentimento, ele se sentiu aliviado. Não era uma terapia exata, em primeiro lugar, seu desespero. Não era uma doença. E segundo, eu não poderia mudar seu destino. Eu não poderia reviver sua esposa. Mas naquele momento, eu vim para mudar o relacionamento dele ao destino. A partir desse ponto, ele viu o significado do seu sofrimento. Um dos princípios básicos da logoterapia é encontrar um significado para a sua vida. Uma pessoa está disposta a sofrer caso ele ache um significado para o sofrimento. Dr. Viktor Frankl é um judeu. Ele passou os acontecimentos do Holocausto. Caso ele estudasse os alicerces da formação do povo judeu no maior campo de concentração do mundo, no Egito, como consta na Torá, ele teria encontrado a logoterapia. É uma terapia antiga, existente desde a época da escravidão do povo judeu no Egito. Esse sofrimento fez com que o povo judeu, com que ele saísse pronto para a eternidade do povo eterno. Muito obrigado.